cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face. Eu vou ler de novo. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Senhor Jesus, que o Senhor se manifeste nessa noite, nos inspire a sair desse lugar e construir aonde quer que nós formos um altar de adoração para o Senhor e depositar as nossas vidas ali, Senhor. Nós oramos, Senhor, para que a gente possa entender o segredo de viver a revelação do Senhor para as nossas vidas. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, para mim, ele é um grande segredo sobre como nós podemos viver uma vida de intimidade com o Senhor. Moisés, ele entendeu o segredo, e agora ele está contando para a gente a respeito desse segredo. E o segredo estava em algo muito simples: a tenda do encontro. É muito interessante que, nesse tempo, o povo de Israel estava no deserto. Eles estavam indo a caminho da terra prometida, porém o povo havia pecado. Moisés, ele entrava na presença de Deus, e Deus com manifestações gloriosas aparecia, e o povo com medo, o povo não entendendo, o povo com receio, fala para Moisés: Moisés, a gente não quer ouvir, vai você, sobe lá, escuta você, e aí você intermedia para a gente. Moisés, muito frustrado, cumpria esse papel. Ele era o intercessor do povo junto a Deus. E eles estavam aqui no deserto, próximos do tempo aonde eles iam construir o tabernáculo. O tabernáculo era o lugar onde eles iam prestar culto, adoração ao Senhor. Mas só que Moisés, ele não quis esperar pelo tabernáculo. Moisés, ele não quis esperar pelos utensílios religiosos. Moisés, ele não quis esperar pelo formato em volta dele. Moisés tinha fome e sede da presença do Senhor. Sabe o que ele faz? Ele pega uma tenda. Que tenda? Sei lá, a tenda dele. Quero que você imagine essa cena comigo. Ele botava a tenda debaixo do braço, desarmada, ia até bem longe do arraial, montava a tenda, e ali a Bíblia fala que ele entrava e a nuvem do Senhor descia à frente da tenda. A nuvem é a manifestação da presença de Deus, da revelação de Deus. E quando isso acontecia, quando o povo olhava para Moisés, via ele saindo da tendinha onde ele morava, com a outra tenda debaixo do braço, indo para fora do arraial, eles paravam tudo e ficavam olhando, porque eles sabiam que a nuvem ia descer. Hoje, o convite que eu quero fazer para você, é você para a sua família, você no seu trabalho, você aqui na igreja, aonde quer que você for, você ser como Moisés. Quando você passar, as pessoas vão ver que você carrega algo diferente. Quando você entrar na sua casa, o jeito que você for falar, as pessoas vão ver que você carrega algo diferente. Quando você entrar no seu trabalho, as pessoas vão ver. E qual que é o segredo para isso? O segredo está na tenda. A tenda simboliza a intimidade com a presença de Deus. É o lugar onde isso é cultivado. É o lugar onde nós temos zelo pela presença. Não importa o lugar físico. O que importa é eu ter um coração que deseja a intimidade e a conexão com o Senhor. E eu tenho prazer de acessar esse lugar, quando eu acordo, quando eu me deito, quando eu caminho, aonde eu vivo, quando eu separo um tempo, quando eu não separo um tempo. A questão está na tenda. Só que hoje você tem uma escolha, eu quero que você me escute muito bem. Você pode escolher ser como Moisés, ver a nuvem descer, ouvir a direção de Deus para a sua vida, ver a glória, as curas, os milagres, as maravilhas, ou você pode escolher ser como o povo. Você vai ser um bom espectador de tudo que Deus está fazendo. Nossa, olha a história que o pastor contou, olha os milagres que estão acontecendo, como é lindo, Deus é maravilhoso. Mas Deus precisa ser experimentado. É muito diferente eu saber que o mel é doce, do que eu provar a doçura do mel. O Senhor, Ele convida a mim e a você a tomar essa decisão hoje. Eu vou ser daqueles que ficam assistindo o Senhor produzir um avivamento, o Senhor transformar casas, famílias, o Senhor, ou eu vou ser daqueles que vai entrar na tenda e ver a glória do Senhor. E eu creio que Deus está levantando pessoas aqui que querem ver a glória do Senhor e a manifestação dEle como nunca antes. Para isso, nós vamos juntos hoje entrar na tenda, e eu quero olhar para algumas palavras que me chamaram a atenção nesse texto, que vão mostrar para a gente a relação que Moisés tinha com a tenda do encontro, com a intimidade com Deus. E a primeira palavra é a palavra costumava. Versículo 7 fala assim: ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de a tenda do encontro. E todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Moisés não montava tenda de vez em quando. Moisés não montava tenda quando tinha uma dificuldade. Moisés não montava a tenda quando sobrava tempo. Moisés não montava a tenda depois de um culto abençoado. Não. Moisés costumava montar a tenda. Moisés costumava montar a tenda. Era um costume simples. Era uma disciplina simples, mas que mudava todas as coisas. Se você for olhar para todo homem e mulher de Deus, referência em mim e em sua vida, você vai ver que eles não estão causando grande impacto e vivendo grandes coisas por saber coisas grandiosas, por ter descoberto algo revolucionário. São por meio de costumes simples, cotidianos, vividos de todo o coração, que a glória de Deus se manifesta. Presta atenção, o que de glorioso que havia com Moisés montar uma tenda e entrar nela? O que de glorioso que existia nisso? Mas quando ele montava e entrava, a nuvem descia e falava. Sabe o que você precisa para viver grandes coisas com Deus? Você precisa montar uma vida de intimidade com Ele. Uma vida que não negocia a presença do Senhor por qualquer coisa. Onde a correria não é desculpa. Onde a agitação não é desculpa. Onde as coisas do dia a dia não nos travam. Verdadeiros homens e mulheres de Deus são despertados para ir para um lugar simples, mas muito poderoso. É nesse lugar simples que você vai interceder pela sua casa e você vai ver transformação em sua casa. É nesse lugar simples que você vai orar pela sua doença e o Senhor vai responder de acordo com a sua vontade. É nesse lugar simples que você vai pedir direção para Deus quando você não sabe o que fazer. E o Senhor responde. Costumava montar a sua tenda. Se você olha para Jesus, Jesus costumava montar a sua tenda. A Bíblia fala mais de 2 dezenas de vezes no Evangelho de Lucas a frase: e Jesus se retirava e orava. Antes de escolher os discípulos, Jesus se retirou e orou por uma noite. Antes dele descer e expulsar o demônio daquele menino, quando ele desce do monte da transfiguração, ele se retirou e orou. Na hora que está a maior bagunça, o maior fervo, as multidões chegando, o que, que Jesus faz? Ele se retirava e orava. Quando a igreja em Atos, ensinada por Jesus, começa a buscar a Deus para escolher o novo discípulo, o que, que ele estava fazendo? Estavam fechados no cenáculo, orando. Quando Pentecostes vem, o Espírito Santo, aonde que ele estava? No cenáculo, orando. Quando o cenáculo treme, o que, que eles estavam fazendo? Montando a tenda deles. Daniel, 3 vezes por dia, se retirava e orava, mesmo debaixo de perseguição. Tudo o que você precisa fazer na sua vida está baseado em segredos simples que vão mudar todas as coisas. É a paixão, o amor, o zelo pela presença, o desejo de estar com Ele, valorizar, cultivar a presença. São respostas simples que vão fazer toda a diferença. E o Senhor quer que você descubra. Mas só que tem uma coisa, a segunda palavra: você precisa ir até lá e buscar. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim: você tem que buscar. Fala para ela: você tem que ir buscar. Eu acho interessante que o texto fala, no versículo 7, que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro. A busca faminta por Deus vai gerar uma resposta gloriosa da presença. É a busca, é o desejo, é a vontade, é quando nós perseguimos isso. No hebraico, essa palavra busca significa desejar. Desejar. Quando Moisés desejava Deus, ele ia até a presença. Quando Moisés precisava de uma resposta, ele ia até a presença. Quando Moisés ele precisava de qualquer coisa, ele ia até a presença. E quando ele o buscava, Deus vinha. E a minha pergunta para você nessa noite é: o que você tem buscado? A nossa vida como ser humano é uma grande busca. Nós estamos em busca de uma promoção, nós estamos em busca de um emprego melhor, nós estamos em busca de felicidade, em busca de um marido, em busca de um filho, nós estamos buscando o tempo todo, buscando. Por isso que tem tanta gente que está cansada, sobrecarregada. Mas só que a maioria das buscas que nós temos na nossa vida, talvez nós nunca vamos encontrar o que nós estamos querendo. A maioria delas. Mas agora, quando Jesus estava ensinando sobre oração, ele falou que pai, que quando um filho pede um pão, ele dá uma pedra no lugar; quando um filho pede um peixe, ele dá uma cobra. O meu pai que está nos céus, ele sabe dar coisas boas aos seus filhos, e ele não negará o Espírito Santo. Tem algo que você pode buscar e não vai te ser negado. Tem uma satisfação, uma realização que talvez você está atrás há tanto tempo. E você está buscando e você está perseguindo isso e você não está alcançando. Eu quero te dizer, tem algo que se você buscar, você vai encontrar. Esse algo é a presença do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Busque, os olhos do Senhor estão buscando por pessoas que o desejam. A busca, busca, busca. Tem um livrinho, eu não terminei de ler ainda, não sei o que ele fala no final, mas eu achei interessante o título dele, daí eu comprei. Até a parte que eu estou lendo é muito bom. O nome do livro é Os Caçadores de Deus. Eu li, que negócio estranho é esse? Fui lá, peguei o livro, comecei a ler, e é a história de um pastor, anos no ministério, sabia muito bem guiar a liturgia, no passado dele tinha vivido experiências legais com Deus, e ele estava lá vivendo a liturgia, mas ele conta no livro que de repente ele começou a se sentir vazio, vazio quase como um não crente. Ele não entendia mais para onde o ministério dele estava indo, o que estava acontecendo, o que ele estava fazendo. E ele se sentia vazio, tinha um anseio na alma dele. E Um dia ele é convidado para pregar na igreja de um pastor amigo dele, e a igreja estava buscando. Essa igreja estava com um desejo de Deus, e ele foi pregar. Ele prega numa noite, o pastor chega para ele no final e fala: você na outra noite, você pode vir pregar para a gente também? E ele vai, ele prega, e o pastor volta de novo, chama ele de novo: olha, a gente queria mais um culto, a presença de Deus está doce. E ele começa a se encontrar de novo na presença, ser tocado. Mas de repente, em um culto, a atmosfera muda. O ambiente parece que se torna cheio da glória, da nuvem, da presença do Senhor. Quando o pastor sobe para pregar, e ele lê um texto simples, um som de trovão muito forte acontece dentro da igreja. O púlpito voa, racha no meio. E ele conta no livro o testemunho do que aconteceu na vida dele depois disso. E ele lembrou de quando ele brincava de esconde-esconde com a filha dele. Ele deixava a filha perseguir ele, e bem fácil a filha encontrava, e falava: achei. E ele fala: eu quero ser um caçador de Deus, porque eu acredito que Ele me deixa encontrá-lo. Se você buscar, você vai encontrar. Está na hora de a gente parar de se contentar com as glórias passadas, as vezes que você ouviu a voz de Deus. Na época em que eu fazia isso, aquilo, nossa, como Deus vinha. Quando tinha aquelas vigílias de adolescentes, meu Deus, o que o Senhor fazia. Mas Deus deixou de ser Deus depois de lá. Esse é o tempo de nós buscarmos a presença do Senhor. Agora é o tempo de nós vivermos coisas gloriosas de Deus. Não é amanhã, não é depois, não foi só ontem. Hoje é o tempo de nós vermos a glória do Senhor. Mas Moisés fazia uma terceira coisa. Ele entrava. Moisés costumava montar tenda. Ele buscava o Senhor ali, mas ele entrava na tenda. E você sabe, a presença do Senhor é um lugar que precisa ser acessado. Você precisa entrar na sala do trono. Você precisa comparecer lá. Você precisa se apresentar. Existem bênçãos que estão correndo no rio de Deus a todo instante, mas você precisa ir até lá buscar. Você precisa mergulhar no rio. Você precisa entrar nele. Não só até o tornozelo, não só até o joelho, mas você precisa mergulhar e aprender a nadar no rio de Deus. E sabe, muitas vezes a gente deixa de acessar a presença porque a gente está entorpecido com a informação à nossa volta. E aí nós achamos que para acessar a presença, a gente precisa de um culto com as luzes, com aquele ministro de louvor, com aquele pregador, com o ar-condicionado daquele jeito. Nós precisamos de uma célula preparada assim, assim, assim. Eu preciso de um tempo de oração que eu vou 5 minutos fazer isso, 5 minutos fazer aquilo, 5, pega o livro devocional e fecha. Nós colocamos tantos empecilhos em lugares que o Senhor já removeu todos. E eu acho muito interessante que, por mais gloriosa que essa mensagem que a Bíblia traz a respeito de Moisés seja, porque a Bíblia fala que Moisés, nunca houve profeta igual a Moisés na face da terra, em que Deus falava face a face. Mas só que Moisés, quando entrava na tenda, a Bíblia fala que a nuvem se manifestava logo à porta do lado de fora, para deixar um véu entre Moisés e a presença. Porque esse véu simbolizava o pecado do povo, o pecado de Moisés, os erros, as falhas que nos distanciam de Deus. O Senhor permitia que aquele véu estivesse ali, e coloca aquele véu como algo muito simbólico para mim e para você. Havia um véu entre nós e o Senhor. Mas só que a palavra de Deus vai dizer que uma vez que o corpo de Jesus foi transpassado naquela cruz, foi ferido, foi moído, o véu foi rasgado. E a Bíblia fala, em Hebreus capítulo 10, versículo 19, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado com a água pura. Quando o corpo de Jesus foi ferido naquela cruz, o que Ele estava fazendo era removendo, rasgando o véu que havia entre você e Deus. Você tem todo acesso, você pode entrar na sala do trono, porque é a sala do Pai, você pode se assentar à mesa, você pode mexer nas coisas na geladeira, porque é a casa do Pai. A Bíblia vai falar no livro de Efésios capítulo 2, que o Senhor nos concedeu acesso à presença. Ele te deu acesso, você pode acessar. Eu quero te falar, você não precisa de um amuleto para isso, você não precisa da oração de alguém para isso, você não precisa de um guia para isso, você não precisa de uma imagem, precisa de um intercessor para isso, porque a palavra de Deus fala que só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Você não precisa de nada. Tudo o que você precisa é trilhar pelo novo e vivo caminho. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou, Jesus falando, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por meio de mim. É só você acessar. O nosso problema é que muitas vezes a gente vai lá no nosso tempo de oração, liga o louvor. Muitas vezes o Senhor quer falar algo, quer fazer algo, mas a gente entra, a gente fala, 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 fala. E é barulheira e tal, e livrinho e tudo, e não sei o quê. Tá bom, Senhor, terminou, até amanhã. Você parou para ouvir? Você aquietou o teu coração? Moisés levava a tenda para fora, longe de todo mundo. E ele entrava lá. Nosso problema é que muitas vezes a gente fica taxiando em volta da presença, né? O culto precisa terminar. Isso aqui. Agora está na hora de sentar aí, levanta aí, baixa aí, faz. Está na hora de a gente mergulhar na presença. Com liberdade, com ousadia, entrar na casa do Pai. Ele está te esperando. E sabe, é tão simples entrar na presença do Senhor. Você acessar a presença do Senhor. É simples. O Senhor tornou simples para nós o alcançarmos. Esses dias estava ali na Flow School, nosso treinamento que nós temos com os adolescentes. Estava terminando de ministrar. A hora que eu comecei a orar, foi um daqueles momentos que você sente a atmosfera mudar. E eu parei, mas tinha que encerrar, estava acabando. E eu senti no coração uma impressão, e sabe, às vezes você só precisa de 51% de certeza que é para você tomar a coragem de fazer, não precisa de 100% de certeza. Eu senti no meu coração que eu deveria orar por cura, e no meio da oração, com pressa, peguei e falei: Senhor, se tem qualquer pessoa aqui com uma dor, com alguma coisa, Senhor, manda embora em nome de Jesus. Terminei, orei, beleza, estava guardando as coisas, daqui a pouco veio um menino, empolgado, falar comigo: pastor, você costuma fazer isso? Eu fazer o quê? Não, orar no final, assim, para encerrar por cura e tal. Falei: não. A hora que você orou, eu cheguei aqui, eu entrei com a minha perna mancando. E olha aqui, pastor, e ele andava e me mostrava, e andava para um lado, e andava para o outro. É simples. Você não precisa de muita coisa. Não tem grandes segredos. É simples, você precisa parar, ouvir, acessar. E o Senhor está chamando a mim e a você para acessar. E a última palavra, o louvor pode vir aqui na frente, é a palavra falava. O texto vai falar que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Moisés, mesmo em um ambiente de glória como aquele, uma tamanha santidade e majestade de Deus, tinha a presença como a sua amiga. Eu acho muito interessante isso. O que que significa face a face na Bíblia? Face a face era uma expressão que era usada para proximidade, para amizade. E o que a Bíblia está ensinando a respeito de Moisés é: esse foi um homem que se aproximou de Deus. Esse foi um homem que se aproximou de Deus. O Senhor, Ele está chamando você para ser amigo dEle. O Senhor quer que no dia a dia, quando você estiver andando pelas ruas, você esteja escutando o coração de Deus, e Ele vai falar coisas contigo. O Senhor, Ele quer te revelar segredos. O Senhor, Ele quer partilhar o coração dEle contigo. Tanto que Ele nos escolheu para ser cooperadores com Ele no seu reino. O Senhor tem um relacionamento de amizade comigo, com você. Em João capítulo 15, a Bíblia vai falar, versículo 14, vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, lhes dei a conhecer. Eu não tenho mais chamado vocês de servos, eu tenho chamado vocês de amigos. Nos últimos tempos eu tenho redescoberto um lugar em Deus, que mesmo com vários anos de crente na minha vida, mesmo sabendo muitas coisas, mesmo tendo feito teologia, sido ordenado pastor, pastoreado, eu não sabia, eu não conhecia. Em momentos escuros que eu passei, esse segredo de Deus foi o principal remédio, foi a principal liberdade. Não foi a palavra que alguém poderia me dar, não foi o veredito de alguém, não foram as situações em torno, foi a tenda. O que me curou foi a tenda, o que me curou foi a presença do Senhor. E eu me lembro, um dia que eu não estava legal, umas férias, eu e minha esposa, a gente estava viajando na praia, e eu falei: Senhor, quer saber? Eu vou tentar mais uma vez, lançar as redes mais uma vez, e eu vou tentar me lançar na tua presença, me jogar, e eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Eu me lembro que eu fui para a sacada, casa da praia do Luiz, cadê o Luiz? Eu estava lá na sacada, a hora que eu comecei a orar depois dessa oração, eu sentia parecer que era uma corrente elétrica no meu corpo, e um prazer, uma alegria na presença. Terminou aquele dia, voltei no outro, mergulhava, aquela alegria, aquela visitação, e eu comecei a perceber uma coisa: às vezes a gente, na nossa religiosidade, a gente está orando, a gente não está nem prestando atenção no que a gente está falando, a gente tenta ficar dando uns contornos em Deus, e a gente fica falando, e faz coisa, faz... Eu comecei a mudar o jeito de orar. Palavras simples, às vezes curtas. Deus não precisa do meu Espírito Santo, vem nesse lugar. Pai, eu preciso do Senhor. Senhor, eu desejo o Senhor. E o Senhor vinha. mais do que excelente Deus, Altíssimo Senhor, aquele que assumo. Eu entrava no meu quarto, fechava a porta, fazia o que Jesus mandou, orava ao Pai em secreto, e a presença vinha. Você está precisando de cura? Você está precisando de um milagre? O milagre que você precisa é a presença. O que que você está buscando? O que que você chegou aqui buscando? Sede do que existe na sua vida? Talvez você tenha tentado saciar de tantas maneiras, corrido de tanto jeito. O que eu mais vejo isso acontecendo é com um líder na igreja. O líder corre, corre, corre atrás de tanta coisa, e no começo ele depende do Senhor. Mas chega uma hora que o miserável acha que aprendeu a fazer as coisas. E sabe o que que acontece? Começa a não acontecer nada. Quando dependia, acontecia. Só começa a vir cansaço, sobrecarga. Eu sei que eu já fiz isso. Hoje o que o Senhor está falando para você é algo muito simples. Existe uma decisão para ser tomada aqui nessa noite. A decisão é: eu vou ser Moisés, que vai pegar a tenda, colocar ela debaixo do braço e falar: Senhor, eu só saio daqui quando o Senhor vir. Senhor, eu vou armar essa tenda, porque eu preciso que o Senhor fale comigo, e eu quero a tua manifestação, eu quero a tua glória, eu quero a tua visitação. Ou você vai ver os grandes Moiséses de Deus vivendo coisas muito lindas. Você vai sair da sua tenda, olhar e falar: uau, que maravilha, Deus é bom. É melhor provar a bondade de Deus do que saber que Ele é bom. Hoje o Senhor quer te convidar para provar a bondade dEle, para provar a glória dEle. E eu vou pedir para você tomar uma posição muito simples, porque no reino de Deus, posição faz toda a diferença. Posicionamento do nosso coração. Mas eu quero que você tome essa postura com fé, de que você está realmente se apresentando diante de Deus e fala: Senhor, eu estou aqui armando a minha tenda, eu desejo buscar o Senhor, eu tenho desejo por Ti, eu já busquei muitas outras coisas, eu entrei nesse templo buscando outras coisas, mas o Senhor me tocou aqui, e eu quero buscar mais do Senhor, mais da Tua face, eu quero acessar, porque é fácil, está disponível, é só acessar, e eu quero Te ouvir, eu quero falar, face a face, na Tua presença. Se hoje você quer dizer isso para Deus, tomar um posicionamento e falar: Senhor, aqui hoje eu me posiciono, e eu saio daqui e vou me posicionar também para viver aquilo que a Tua presença reservou na minha vida. Se é você, eu quero que você tome uma postura, se coloque de pé no seu lugar e nós vamos orar juntos. Você vai fazer algo muito simples agora, mas é o que exige mais poderoso nesse mundo. Eu quero que você, da maneira como você se sentir mais livre, ajoelhado, sentado, em pé, com as mãos erguidas, abaixadas, mas que você acessasse a presença do Senhor agora, com as tuas palavras, colocando o teu coração diante de Deus. Se tiver uma canção no teu coração, se tiver palavras no teu coração, se tiver lágrimas nos teus olhos, eu não sei, mas eu quero agora que você comece a acessar e a falar com o Senhor. Comece a dizer: Espírito Santo, vem nesse lugar. Espírito Santo, vem nesse lugar. Espírito Santo, derrama a tua glória nesse lugar. Comece a exaltar o nome dEle. Fala: Senhor, eu preciso da tua nuvem. Senhor, eu preciso da tua presença. Senhor, eu creio que é ali que eu encontro cura. Senhor, eu creio que é ali que eu encontro restauração. Sim, Jesus. Vem nesse lugar, Jesus. Vem nesse lugar, Jesus. Espírito Santo, nós convidamos a tua presença aqui. Com as palavras mais simples possíveis, nós pedimos: vem, Senhor. Vem, Senhor. Sopra nesse lugar, Espírito Santo. Flui nesse lugar. Manifesta a tua glória aqui, Senhor. Nós pedimos: vem, Jesus. Senhor, nós desejamos ser incendiados por ti. Nós desejamos o teu toque nessa noite, Pai. Aquilo que o Senhor tiver para derramar aqui, Senhor. Se é a cura, que haja cura, Senhor. Se é restauração, que haja restauração. Se é arrependimento, que haja arrependimento, Deus. Mas que a tua glória agora, Senhor, caia nesse lugar. Nós pedimos: Espírito Santo, vem. Espírito Santo, rompe. Oh Senhor, como nos dias de Elias, que venha fogo do céu, Pai. Comece a erguer sua voz e dizer: mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Aumenta a intensidade da tua oração. Mais de ti. Mais de ti, Senhor. Nós exaltamos o teu nome, Pai. Nós clamamos: mais de ti, Senhor. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Senhor, nós oramos, Pai, para que o Senhor nos visite agora. Nós vamos exaltar o teu nome, Pai. E eu oro: responde a nossa adoração, Senhor. Tem liberdade aqui, Espírito Santo. Que o Senhor venha com poder, Senhor. Venha com poder, Senhor. Vem, Jesus. Te exaltamos, Senhor.
Assim espanto o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira. Yeah.
Hoje o Senhor Jesus quer que algumas pessoas subam esse monte da presença pela primeira vez. Existem pessoas aqui que ainda não entendem o que é ter esse acesso à presença. Você acha Jesus uma ideia linda? Você o segue, mas você ainda não o conhece. Mas eu quero te dizer que você pode sair daqui hoje escutando a voz do pastor. É muito simples. A Bíblia fala que aquele que confessa Cristo Jesus como Senhor e Salvador com a sua boca e crê no seu coração, esse recebe a salvação. E hoje o Senhor quer que você conheça Ele de uma maneira que você ainda não conhece. A Bíblia fala que quando você o conhece dessa maneira, o Espírito Santo entra no seu coração como um selo. Agora Ele é a garantia da salvação no teu coração. Não precisa mais haver medo da morte, nem medo da condenação, nem medo do inferno, porque agora você pode ter certeza da salvação. Desse momento em diante você pode ser chamado de filho, filha, porque assim o Senhor te fez, por meio do sangue de Cristo Jesus que foi derramado naquela cruz. Você não precisa mais de amuleto, de guia, de pastor, de intercessor, de nada disso, porque o sangue de Jesus te conduz ao Santo dos Santos. Eu achava que eu tinha isso durante muito tempo na minha vida. Eu era um bom religioso, eu sabia as historinhas, eu sabia as canções, mas eu ainda não tinha o provado. Mas uma vez que eu provei Ele, eu fui curado, eu fui restaurado, o Senhor entrou na minha vida, e Ele tem feito uma obra linda, e Ele quer fazer isso em sua vida também. Mas para isso, você precisa o confessar. Você precisa dizer: Jesus é comigo. A Bíblia fala que aqueles que confessarem Jesus na terra, Ele o confessará no céu, diante do Pai, diante dos anjos. Se você hoje confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele vai entrar no seu coração, Ele vai entrar na sua casa e Ele vai te transformar. Se esse é você, você quer ganhar essa certeza, você quer ganhar essa presença no teu coração, você quer que a cura do Senhor entre para te salvar em sua casa, em sua vida, se esse é você, erga sua mão bem alto, eu quero orar por você. Deus abençoe, 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 glória a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe. Você que ergueu a sua mão, eu quero te convidar para tomar mais um passo. Nós queremos orar por você. Quando eu tomei essa decisão, teve gente que orou por mim. E eu creio que Deus vai selar esse momento para você guardar na sua memória para sempre. Se o Senhor falou contigo, você ergueu uma das suas mãos e você quer isso, a gente vai orar por você. Nós vamos orar juntos aqui, você vai confessar Jesus. E eu vou te chamar para sair do seu lugar e vir aqui na frente. Só que enquanto você estiver vindo, esse auditório inteiro vai aplaudir, porque hoje salvação entrou na sua vida. Por isso, se é contigo, você ergueu sua mão, sai do seu lugar, vem aqui para frente, pode sair. Saia do seu lugar agora, pode vir aqui para frente. Amém, aleluia. Pode sair, se você está na galeria, onde quer que você esteja, pode sair. Nós queremos orar por você. Se o Senhor falou contigo, você quer entregar a sua vida a Ele, não tenha medo, saia do seu lugar. Aleluia, 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 aleluia. Aqueles que estão chegando, antes de vocês orarem, pode vir, quem está vindo pode vir. Antes de vocês orarem, eu quero fazer uma oração contigo. Eu quero que você repita essa oração. Não tem poder, tem o poder, a fé no seu coração, que você vai confessar a Cristo Jesus. Por isso, se você quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero que você repita comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Não é mais do meu jeito, é do seu jeito. Eu quero acessar a tua presença. perdoe os meus pecados, Senhor Jesus, e que eu possa ser recebido em seu reino agora, Senhor Jesus. Isso que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu vou orar selando esse momento. Senhor Jesus, abençoa os meus irmãos, que o Senhor cele com tua promessa, que o Senhor derrame sobre eles o teu Espírito, e que eles possam sair daqui diferentes, agora Senhor Deus, que através do acesso do sangue de Cristo Jesus, eles possam entrar em tua presença. Isso que nós oramos, no poderoso nome de Jesus, amém, 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 aleluia. Deus abençoe a sua vida.
Da face me espanto, com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me
dar. Pega a sua voz, vamos dizer.
Então me tira o medo.
O que me faz?
Que me faz ser acesso. Faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você,
forte é você.
E o que me faz tremer?
A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você.
Vamos dizer, eu vou subir.
Eu vou subir um monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer olhar, e vou ficar lá até te encontrar.
Eu vou subir. Suas mãos mais um instante.
Encontre em nós, Senhor. Encontre em nós, Senhor.
Pai, nós estamos com as mãos erguidas, com o nosso coração rendido ao Senhor. Clamando para que o Senhor nos encha com o teu óleo, nos encha com a tua glória. Pai, nós clamamos em nome de Jesus, não queremos ser os mesmos. Pai, não queremos ser os mesmos, queremos ser pessoas cheias da tua presença, pessoas cheias de autoridade, pessoas que conhecem ao Senhor, pessoas que vivem com o Senhor, pessoas que são uma tenda, pessoas que são morada do Senhor. Por isso, Pai, as pessoas que estão com as mãos levantadas, Espírito Santo, toca em cada mão levantada.
Sim, Jesus.
Toque em nossas cabeças, toque em nossos corações, toque em nossos pés, em nossas mãos. Pai, eu oro para que o Senhor toque nos nossos ouvidos, para que possamos ouvir ao Senhor. Toque nos nossos olhos, para que possamos enxergar e contemplar ao Senhor. Pai, toca na nossa mente, para que possamos pensar como Jesus pensa. Pai, toca na nossa boca, que seja instrumento de palavra poderosa de bênção, que seja instrumento de profecia, que seja instrumento de palavra de conhecimento, que seja instrumento de vida, de bênção e não mais de maldição. Nos toca, Pai, em
nome de Jesus, e clamamos para que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus e as consolações do Teu Santo Espírito repousem sobre nós agora e durante todos os nossos dias. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de você sair, passa aqui na frente, pega essa caixinha. Você pode colocar os seus pedidos de oração. É uma caixinha que você vai ter lá na sua casa, onde você vai colocar os seus pedidos de oração e vai poder interceder durante toda essa campanha que nós estamos fazendo. Que Deus te abençoe e vai na graça e na paz do Senhor Jesus.